Agora eu passo a palavra para, como disse o Jorge Vieira, nosso ministro Luiz Paulo Teles Barreto.
Senadores, é prazer poder estar aqui hoje discutindo esse tema que vem causando preocupação ao governo do Acre, ao governo do Amazonas e ao governo brasileiro como um todo. O Ministério da Justiça é muito atento ao tema migratório. Nós acompanhamos com muita proximidade todo o tema migratório, aqueles movimentos de entrada e saída de estrangeiros no Brasil. Nosso país, no passado, foi um país todo formado por migrações. Teve característica a recepção de imigrantes vindos das mais diversas partes do mundo, e assim foi composta a nossa sociedade plural, a nossa sociedade multiétnica, e o brasileiro tem por característica um grande respeito aos imigrantes, um grande respeito aos estrangeiros, que são facilmente integrados à sociedade, assimilam e trazem seus costumes também, e é a paz social, né, no que diz respeito às migrações no Brasil, o que infelizmente não ocorre em muitas partes do mundo, onde a xenofobia está presente, onde o direito penal está vinculado às migrações de maneira indevida, como acontece muitas vezes no norte, né, no mundo, com vários dramas humanitários sobre o tema das migrações. E, nos últimos anos, o nosso país se caracterizou mais por um país que remete imigrantes para o exterior do que recebe imigrantes. Chegamos a ter 4 milhões de brasileiros lá fora e o número de estrangeiros no Brasil que não passava de 1 milhão. Então, o Brasil mudou sua trajetória histórica e passou a ser um país de emigração, e não tanto um país de imigração. E esse fluxo, esse fenômeno, é permanentemente avaliado pelo Ministério da Justiça. Nos últimos anos, ou praticamente de 2010 para 2011, houve uma pequena modificação com o aumento do número de estrangeiros no Brasil. Em geral, esse aumento ocorreu por causa do desenvolvimento econômico brasileiro, social, com mão de obra qualificada para setores como o setor de petróleo e gás, como outros setores também de expansão industrial, onde nós tivemos um bom afluxo de estrangeiros no Brasil durante 2010, 9, 2010, passando a 1,5 milhão de estrangeiros nesse momento no nosso país. Essa neomigração, muito vinculada ao tema econômico e ao tema de mão de obra qualificada, também sazonal, que vem para o Brasil, instala uma fábrica, instala um polo industrial, depois vai fazer a mesma coisa na Malásia, em outro ponto do planeta, e assim eles vão transitando. É uma mão de obra sempre temporária, que se caracteriza mais essa vinda e essa globalização de empresas que viram no Brasil grandes possibilidades de investimento. E por isso controlamos todo esse fluxo, acompanhamos isso tudo e temos condições de conduzir esse tema sem nenhum sobressalto, como não estamos acostumados a ver sobressaltos no Brasil a respeito desse assunto. No caso do Haiti, o Brasil tem uma participação efetiva no Haiti. Todos nós sabemos que o Brasil tem uma força de paz no Haiti, que o Brasil realizou um jogo de futebol que foi um dos maiores eventos de autoestima do povo haitiano, de cooperação internacional para o povo haitiano. Esse jogo de futebol trouxe para o Haiti a percepção e a conscientização do que era o Brasil, de quem era o povo brasileiro, do que o Brasil tinha uma relação com aquele país, e a presença da nossa força de paz no Haiti ao longo dos últimos anos faz com que aquela população comece a entender melhor, assimilar melhor o que é o nosso país. E até muitas pessoas achavam estranho que durante esse tempo não tivesse a migração de haitianos para o Brasil, com a participação já por longos anos de forças de paz brasileiras no Haiti e a participação do Brasil em diversos projetos de reconstrução nacional daquele país. Muitos atribuíam que o fato de não virem haitianos para o Brasil decorria de outros fatores, como, por exemplo, a atração que sempre houve no Haiti para os Estados Unidos, Miami, onde tinha sempre um fluxo regular de imigração de haitianos para os Estados Unidos. Outra razão é a diferença linguística. Eles falam francês, aqui fala português, havia essa dificuldade. E até mesmo esse histórico migratório não contemplava o fluxo entre o Haiti e o nosso país. Mas é claro que houve um recrudescimento, ou seja, uma dificuldade da entrada desses haitianos na América do Norte, nos Estados Unidos, no México, houve uma certa dificuldade. E as dificuldades sociais e econômicas no Haiti se agudizaram demais com o terremoto em 2010. Esse foi um ponto que provocou um caos social naquele país. Esse caos social não se transformou num caos de segurança pública, muito em razão da presença das forças de paz brasileiras naquele país, que ajudaram a manter a paz, a manter a ordem naquele momento. Mas havia um fator: havia um voo, e há esse voo, que sai de Porto Príncipe, vai à República Dominicana, da República Dominicana se destina ao Equador. Esse voo é regular, se eu não me engano, operado pela Copa, eu não posso estar enganado com relação à companhia aérea, mas e tem uma característica esse voo. O destino final, que é Quito, Equador, é um país que não exige visto dos haitianos. Então eles descobriram que se pegassem um avião em Porto Príncipe, passassem pela República Dominicana e fossem para o Equador, poderiam descer e tentar uma vida nova na América do Sul, sem necessidade de visto e de controle migratório. Isso começou a acontecer. Tanto que, numa reportagem veiculada no Jornal Nacional na última sexta-feira, nós vimos alguns haitianos falando espanhol, o que já demonstra que estiveram um tempo no Equador, já estiveram, por alguma razão, assimilando aquela cultura, em razão dessa dispensa de vistos para os estrangeiros em geral que o Equador adota. O que aconteceu, entretanto, foi que começou a ter uma difusão de uma informação no Haiti de que o Brasil estava construindo uma grande usina hidrelétrica, que é a usina de Belo Monte, que essa usina poderia gerar 25 mil empregos diretos e que não havia mão de obra brasileira qualificada naquela localidade do nosso território. Isso fez com que, dentro do Haiti, se difundisse uma notícia de que os haitianos poderiam ter emprego numa moeda que é forte. O real é uma moeda forte, tem uma boa conversão com relação ao dólar, e eles perceberam que o Brasil poderia ser um novo foco de prosperidade, de empregos e de uma nova vida. E então começaram a descer do Equador, passando pelo Peru e chegando ao território nacional, por Tabatinga, na Amazônia, e por Brasileia, no Acre, atraídos por essas notícias de que haveria uma grande quantidade de empregos no Brasil e que o Brasil tinha uma estabilidade econômica, uma estabilidade social e que havia uma moeda que se fortalecia cada vez mais com relação ao dólar e com relação ao próprio euro. Isso provocou efetivamente a entrada de um maior número de haitianos no nosso país. Mas eles não conheciam o Brasil. Então, na verdade, eles entravam pela fronteira, paravam logo após a entrada no Brasil e começavam a buscar, então, uma regularização. Preocupados com isso, nós mandamos equipes àquela região porque poderiam se tratar de refugiados. E se fossem refugiados, teriam que receber um sistema de proteção especial do Estado brasileiro, que é signatário da Convenção de Genebra de 1951, que determina isso, e a própria lei interna, que é a Lei 9474 de 97, determina que se otorgue uma proteção especial aos refugiados, inclusive no que diz respeito à assistência econômica, em parceria com a sociedade civil e com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Mandamos equipes para lá. Começamos a receber as solicitações de refúgio, a processar essas solicitações de refúgio. E o que verificamos? Que, depois de analisados 2 mil casos, não havia um único caso, que refletisse a situação jurídica de refúgio. Pela lei brasileira e pela Convenção das Nações Unidas, refugiado é aquele que sai de seu país de origem em razão de uma perseguição étnica, racial, por opiniões políticas, em razão de guerra, de violação massiva e generalizada de direitos humanos. São casos específicos ditados pela norma internacional e pela norma interna que não se enquadravam aos casos desses 7 anos. Todos narravam a mesma história. Estávamos com uma situação já precária, o terremoto provocou um dano social terrível no Haiti, não há empregos, e o Brasil é um país que tem uma participação lá. A gente encontra os brasileiros, conversa com eles, aqueles capacetes azuis estão sempre por ali, e a gente começou a ouvir falar do Brasil, teve um jogo de futebol, nós sabemos que tem empregos, e pensamos então que o Brasil poderia nos acolher. E a rota migratória foi a rota que pareceu mais fácil, pegar um voo num percurso onde o visto não era exigido em nenhuma das suas etapas. Chegaram ao Brasil todos reconhecendo que eram econômicos. E como tal, não se pode aplicar o termo refugiado. Esse termo é um termo técnico que diz respeito a pessoas perseguidas, pessoas vítimas de perseguição, em geral perseguição política ou, enfim, de guerras. São as mais comuns, as mais características. Então, o que o CONARE fez? Bom, não são refugiados. Temos duas opções. Quando existe um fluxo de estrangeiros que ingressa no país e não se atende às normas migratórias, a opção é ou devolver, deportar, ao país de origem, ou regularizar a situação. Nessa época, o CONARE, e nós avaliamos o seguinte, é que essa participação brasileira no Haiti, ela justificava sim uma proximidade. Justificava sim até o sonho dessas pessoas em tentarem a reconstrução de uma vida nova no nosso país. Por isso, então, a decisão foi encaminhar a solução para um visto, uma solução migratória alternativa. Qual foi a solução migratória alternativa? Foi um visto humanitário, um visto de caráter humanitário. Um visto que foi dado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, já para 1.300 haitianos, são 3.254 que já requereram refúgio. Desses 1.300 já receberam esse visto humanitário, que permite residir no Brasil, permite trabalhar no Brasil, permite ter acesso aos sistemas públicos de saúde e educação, permite, enfim, ter o direito civil consagrado pelo artigo 5º da Constituição como iguais a dos nacionais. Eles não têm direitos políticos, mas têm os direitos civis. Então, a tendência nossa é aplicar, como disse o Itamaraty, a mesma solução para todos esses que estão no nosso país. Ou seja, permitir que esse visto humanitário promova a regularização e permita que eles, sim, reconstruam suas vidas aqui. E que até possam ser capacitados dentro de um programa de assistência para que possam, no futuro, retornar ao Haiti e reconstruir aquele país. Nós não vamos poder defender uma política que acabe por promover também uma diáspora haitiana. O Haiti precisa se reconstruir e se reconstruirá com os haitianos. Com os haitianos.
E só uma interrupção, pois me permite. Esses que já receberam visto, eles, a tendência deles é sair, tem saído do Amazonas, do Acre, tem permanecido lá? O Ministério está acompanhando, o governo está acompanhando essa, o que acontece depois da concessão do visto humanitário?
Até o momento, muito poucos saíram. Alguns foram para São Paulo, outros foram para Minas, alguns vieram para Brasília, mas o número ainda é muito pequeno, não caracterizou. Eles estão ainda um pouco vinculados à ideia de Belo Monte. E o que nós percebemos? Que boa parte desse grupo, eles são compostos por pessoas que têm alguma qualificação. Alguns são eletricistas, outros são encanadores, outros são pedreiros. São pessoas que têm algum tipo de qualificação profissional que lhes permitia sonhar com um emprego em Belo Monte. Então eles ainda estão por ali um pouco voltados os olhos para Belo Monte, achando que eles vão poder participar da construção da usina. Por isso talvez eles não tenham muito interesse em São Paulo ou interesse em outros pontos do nosso território. Agora, houve um ponto de preocupação por parte do Ministério da Justiça, senador, é que, junto com essa rota de haitianos, nós detectamos outros imigrantes entrando por aquela localidade. Da Indonésia, do Afeganistão, do Paquistão, da China. E isso chamou a atenção do Ministério da Justiça, chamou a atenção do GSI, chamou a atenção da BIM, e nós começamos a investigar o que estava acontecendo nessa região. Parte desses estrangeiros de origem muçulmana estavam vindo porque há uma nova fase de exportação brasileira de carne, de gado, de frango, de suínos também, para países árabes. E uma das exigências para essa exportação acontecer é que o abate seja feito dentro de uma característica religiosa que respeite a lei islâmica e a lei muçulmana. E eles precisam, essas empresas, são terceirizadas por grandes grupos frigoríficos brasileiros, dessa mão de obra. Então, eles sabendo disso, muitos entraram numa rota de imigração também para trabalhar nesses frigoríficos, nesses abates. O que nós estamos detectando? Que isso não é necessário. Que o Ministério do Trabalho já autoriza vistos para aqueles que vêm trabalhar num trabalho especializado, ainda que não qualificado, especializado. Isso permite com que esses árabes recebam vistos de trabalho de maneira regular. Então, a nossa ideia é não permitir a atuação de coiotes, porque nós detectamos que aqueles coiotes mexicanos, que eram especializados em levar estrangeiros para os Estados Unidos, estavam atuando nessa região também. Muitos haitianos narravam que chegavam pagando de 3 a 5 mil dólares por um coiote, que retinha seus passaportes e que botava Brasil fronteira dentro, e que aí depois eles ficavam, então, tendo que tentar uma nova vida. Essa atuação de coiotes é perigosa, nós não podemos permitir. Por isso, a Polícia Federal reforçou seu efetivo na região. Por isso, a BIM está acompanhando esse trabalho junto conosco naquela região, a fim de que a gente não permita que esse ponto de recepção humanitária que o Brasil tem se transforme numa rota de imigração, de tráfico de imigrantes, numa rota de imigração irregular. Nós vamos aumentar a presença policial naquela região e vamos fazer uma triagem mais forte daqueles estrangeiros. E a melhor maneira para isso é permitir um canal formal de concessão de vistos ao Haiti, mas um canal formal que não permita essa diáspora, que também tente fazer um controle, a fim dos haitianos possam até ser recebidos no Brasil, tenham alguma forma de tratamento e retornem àquele país. para a reconstrução do Haiti. O Brasil, acho que pode exercer esse papel, tem condições de exercer esse papel, permitindo que daqui a alguns anos o Haiti se reconstrua como um país com dignidade nos direitos humanos, com alguma expectativa social mais elevada. Mas, enquanto isso, sobrevive uma situação de emergência no Acre. Como bem dito pelo senador, o Acre, 3 mil estrangeiros no Brasil, praticamente não fazem diferença, somos 200 milhões de habitantes. Mas eles estão entrando por regiões pequenas, cidades pequenas, em geral onde não tem estrutura social para recebê-los e abrigá-los. Por isso, nós já fizemos essas reuniões de governo e já estamos contatando, já contatamos o Ministério da Integração Nacional, o Ministério do Desenvolvimento Social, para que dentro de um programa regular nós possamos ajudar o Acre com recursos financeiros, com recursos humanos, também na área de saúde, para que se possa mandar equipes para lá, para ajudar nessas prefeituras a fazer um atendimento a esses haitianos, fazer uma triagem de todos eles, fazer um acompanhamento melhor dessa situação social, permitindo melhor abrigo, permitindo melhor alimentação, melhor tratamento social dessa situação. Esse foi um tema discutido, até agora de uma maneira mais ou menos unânime, todos concordam que essa seria a melhor solução. Regularizar os que já estão, segurar um pouco esse fluxo irregular na fronteira, criar um canal formal que se possa receber essas pessoas, mas dentro de uma política que promova sua melhor formação, melhor capacitação para um futuro retorno mais digno ao Haiti. E aí o Brasil vai estar dando uma contribuição a mais do que já vem dando na reconstrução nacional daquele país. Esse é o ponto. O Acre tem razão de pedir essa ajuda. O governo federal reconhece que tem essa responsabilidade, sim. Tem essa responsabilidade, sim, não é o governo do Acre sozinho, não é a prefeitura sozinha. Nós vamos honrar com essa responsabilidade, ajudando o Acre em todas essas fases de recepção e proteção dessas comunidades haitianas que estão naquela região. E a mesma coisa acontece com o Amazonas e com Manaus também.
Muito obrigado, doutor Luiz Paulo.